Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mind Luffy, episódio 66. E pra falar do final da Ilha dos Homens Peixe, começo de Punk Hazard, tá aqui ele, mais uma semana, que nem semana passada, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
Fala aí, pessoal. Poxa, mais uma semana estamos aqui. Parece que faz um tempão, né?
Parece.
Mas aparentemente não faz.
Não, não. Foi semana passada.
Inclusive, esse final tenebroso, né?
Que isso? Tem seus momentos, tem seus momentos. Mas o volume começa onde o outro parou, que é com todo mundo já derrotado. Aquela luta cheia de bucha. Não tem um boneco que presta no bonde do Road Jones. E a gente tem os nossos heróis mostrando todo o poder deles do pós-time. Ou não, né? Porque não deu pro cheiro.
Então, esse arco, já que é o finalzinho, né? Depois de ler e reler e pensar um pouco e lembrar do anime também, né? Esse arco, ele efetivamente, para a história, de um ponto de vista de lore, ele tem pouca coisa para oferecer. Ele é mais uma daquelas coisas grandiosas que o Oda nunca utiliza, tipo as armas celestiais, né?
Não
pode falar.
Não, quer falar. Do ponto de vista de lore, o que mais importa é esse volume.
Uhum.
Porque é quando ele vai fazer um setup maior no Joy Boy, que vai ser bastante relevante nessa segunda metade da história. E essa é a primeira vez que a gente ouve o nome dele.
E tem a questão da Big Mom, né? Que vai ser uma personagem recorrente. Inclusive, agora eu fico pensando que essa questão do... Se você pensar na história progressivamente, ela vai dar um salto vertiginoso. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade, mas ela dá um salto muito grande depois do time skip.
Sim, sim, sim.
E hoje eu acho isso muito esquisito. Quando eu tava assistindo semanalmente, às vezes diariamente, porque, enfim, né, quando eu tava atrasado, eu não sentia tanto essa diferença. Mas agora, lendo com um pouco mais de calma, mais distante dos acontecimentos, naquela coisa semanal, né, que você lê muito mais pela catarse de cada capítulo do que exatamente pelo grande contexto, eu penso que o time skip, por mais louco que pareça essa frase, é o Oda já tentando ir para um
final.
Para um certo tipo de final que, se ele não tivesse feito esse time skip, a gente estaria ainda muito mais longe do que a gente está hoje.
Sim, e eu acho que não é nem a Ilha dos Homens Peixe. Punk Hazard, para mim, é o mais marcante dessa virada de narrativa. Que ele vai setar um bagulho em Punk Hazard.
Uhum.
E vai ser a história até o final de Wano. É o que ele setou em Punk Hazard 10 anos atrás.
Não, mas eu digo mais do ponto de vista que agora já tem uma coisa um pouco mais. Após esses 2 anos, as coisas ficaram. Ele aproveitou o time skip, eu acho, de uma maneira boa, dessa maneira, de setar o mundo de uma certa forma, onde tem já estabelecido quem são os 4 principais ali, dos piratas. Ele também ajuda. Ele, tudo eu falo nesse volume, inclusive, né? Ajuda a definir também agora quem vai ser o cara da Marinha foda, que, né? Vai sair do Sengoku, enfim. E isso, de certa forma, te dá um direcionamento do que, para onde essa história vai ter que ir, quais serão os próximos passos e quais serão os perigos que eles vão passar durante a jornada, do ponto de vista de grandes momentos que eles vão ter que passar. Por exemplo, depois desse volume, você sabe que vai ter um momento que ele vai se encontrar com a Big Mom e ele vai ter um conflito com ela, isso é fato.
Sim, é que eu digo que esse arco e o arco do Punk Hazard, eles vão fazer basicamente uma linha reta para vencer dos 4 caras fodão que tem nesse universo.
Uhum. Sim. Não, não tô discordando de você, não. Só tô comentando mais sobre esse volume mesmo.
Sim. Mas é.
E pode falar.
E eu acho muito interessante. Eu acho uma pena, porque a gente vai chegar. A gente leu 10 volumes de Shibu, aí 50 volumes da primeira metade da Grand Line. E nos atuais a gente tá chegando em 50 volumes, do Novo Mundo. Então, é como se a gente tivesse o mesmo tanto já desde o time skip. Mas, eu não sei a sua sensação, mas a minha sensação é que o Novo Mundo é um lugar muito menor do que a primeira metade.
É porque eles passam muito tempo nas ilhas, né?
Sim.
Muito mais tempo do que passavam nos outros arcos. Se for enumerar o que tem ali no East Blue, que eles passam, nossa, é muito lugar, muito, muitos locais. Mas são, tipo, um volume, 2 volumes. Agora, você, tipo, o Wano foi quantos capítulos que passou? Lá, uns 200 capítulos, talvez?
Acho que foram 140, 50.
Então, pô, 10% da obra, mais de 10% da obra foi passada no local só, né? Então, acaba que eu acho que A sensação que você tem não é nem a sensação, é um fato mesmo. Tipo, eles foram pra menos locais mesmo. Porque a gente tá na Ilha dos Tritões, a gente vai passar pra Punk Hazard, vai ficar um tempão em Dressrosa,
Sim.
logo na sequência. Vai ficar um tempão entre. Vai ter um mini arco, depois vai ter o Holy Cake, que também vai passar um bastante tempo, e depois é o ano. Então, tipo, realmente foram bem menos locais, né? Se você parar pra pensar que juntar toda a tripulação foi uma ilha diferente em cada local, pra cada personagem, só aí você já tem pelo menos o dobro, né? De locais, né?
É, então, eu acho estranho. Eu entendo, novamente, eu entendo. Porque se ele estivesse fazendo no ritmo anterior, a gente já tá em Holy Cake agora. Mas eu sinto um pouco de falta. Como ele narrava a história antes. Com muito menos balão, porque, meu Deus, esse volume dura 2 horas. É 2 horas pra ler um volume de um.
E eu vou dar um spoiler. O próximo, como eu já li o próximo também, o próximo é muito pior em quantidade de balão. Eu até, como eu, engraçado, né? Como eu li o 67 e aí depois eu acabei voltando para o 66, acabou que pareceu que esse volume tinha menos balões do que na verdade ele tem. Mas o meu problema não é a quantidade de balões, guerreiro. O meu problema é que, e aí é uma discussão muito grande que tem em relação às pessoas que gostam de One Piece, e exatamente nesse gosto que você também prefere. De um tempo atrás. O Oda, e aí, enfim, né? Um pouco, a gente vai tendo mais traquejo com outras obras também, vai estudando um pouco, vai acabando ficando um pouco mais seletivo com mais coisas. O Oda, eu nunca tinha parado, eu nunca tinha falado isso, mas eu vou dizer isso agora. O Oda tem muito texto que não precisava ser texto, poderia ser um desenho. Muito texto. Tipo, tem a piada com um personagem que faz uma careta. Ele faz a careta, mas também tem um balão de texto. E isso vai enchendo o mangá de balão de texto. Tem horas que tem um quadradinho, que só tem um rostinho pequenininho e o balão vai fazendo uma volta, assim, por volta do personagem. Então, eu acho que ele tem essa ânsia. Aí eu já não sei como é que isso é, de um ponto de vista editorial, enfim. Mas ele tem essa ânsia de contar e de acrescentar mais coisas. E aí tem o seu lado que faz sentido, que as pessoas são maravilhadas com o universo dele e querem que. Cada vez saber mais coisas, só que, de certa forma, acaba fazendo com que a leitura se torne um pouco mais truncada do que ela precisaria ser.
Sim.
Principalmente nessa parte, Punk Hazard vai ser a mesma coisa.
E eu acho triste porque nessa época a arte dele tava muito foda. Tá melhor do que é hoje, assim. Hoje a arte dele teve uma queda por idade, porque ele operou o olho, que ele tava com astigmatismo, então ela não tá nesse nível dessa época aqui mais. Mas todo maldito quadro tem 2 balão, 3.
É, então.
Até, porra, até a splash page dos Reis dos Mares parando a Noa tem um balão de alguém falando, ó, a Noa parou.
Mas então, esse volume, ele é um volume de fechamento de arco e ele já é também aquele volume de eles estão indo de uma ilha para outra. Inclusive, acontece bem rápido, né? Tipo, geralmente tem um momento maior de respiro, né? Foi bem rápido. Tipo, acabou lá, teve a festa, os caralhos, eles foram ficar um tempinho no mar. Tem uma festinha no mar lá com as baleias. Eles já chegam em Punk Hazard e já vão enfrentar o primeiro desafio deles. Isso tudo num volume só. Acontece coisa pra caralho nesse volume. É impressionante.
Acontece.
E para acontecer esse monte de coisa, não é apenas visual, né? Tem toda a conversa, tem todo o negócio do Jinbe, tem toda a conversa da Robin com o Netuno, tem uma porrada de coisa que acontece ao mesmo tempo. E para isso e tudo isso é texto, 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 texto. Então, não sei se ficou se precisava aí, né, que precisava não precisava, é muito difícil. Mas não sei se precisava ter tanta informação em cada capítulo. Acho que cada capítulo tem muita informação. Então, tipo, até para você revisitar esses capítulos, depois, eu quero descobrir alguma coisa, tem que revisitar e ficar um bom tempo nesse volume, porque a quantidade de informação que ele tem ali, para o pessoal que gosta mais de investigar, assim, o lore e tal, vai gastar bastante tempo nesse volume, porque tem muita informação. Tem informação de poneglyph, de arma celestial, de troca de quem tá no poder, e, enfim, um porrada de coisa, né? Então acaba sendo bem. Eu achei cansativo o volume, né? De certa forma.
Mas voltando ao volume em si, a gente tem primeiro momento do, como eu falei, dos Reis dos Mares parando a Nua, que eu gosto, acho um momento muito muito bem desenhado, assim, todo o Luffy desesperado tentando parar a Nua, e aí aparece os bichão carregando e falando, pô, tem a promessa aí, né, de dias melhores, mas vamos ver aí. E, pô, vocês repararam que o moleque ouve a gente também? Não foi só a princesa e tal?
Isso eu acho ruim, pra ser bem sincero, tá? Eu sei que One Piece tem um negócio de propósito herdado, mas não precisa ser desse jeito, né?
Com a foto do Roger?
É, exatamente. Eu acho que é too much, sinceramente. Não gosto. Eu acho que já tá bem na cara, que tipo... Porra, ele é o protagonista da série, sabe? E tinha outro pirata que era foda. E ele tem, enfim... Não sei se precisa de tanto, sabe? Ele já treinando, ele já ficou treinando com um cara que era o imediato lá do Roger, sabe? Tipo, precisa de mais? Precisa ter a foto do Roger também? Pra mostrar que eles têm uma ligação forte? Ponto de vista de quem vai ser? Enfim, sabe? Não sei, sinceramente, se precisa de tanto.
É, não sei. Eu acho meio a mais. Mas, sei lá, me incomoda mais o chapéu ter sido do Roger. Rola no começo do timeskip.
Uhum. Pode ser.
Mas enfim, aí ele prende a galerinha, o Luffy tá sangrando, e a gente tem a cena de... Pô, esse arco ele foi feito pra ter essa cena. Quando o Oda... Eu tenho certeza, quando o Eiichiro Oda pensou nesse arco, ele pensou nessa cena do Jinbei e do Luffy deitado e a transfusão de sangue. Muito bonito, sim, inclusive.
Sim, sim.
Cena lindíssima.
Eu admito que, relendo, ela perdeu um pouco de impacto pra mim, até porque, enfim, né? Vocês estão recebendo aí semanalmente o programa, mas a gente não gravou tudo de uma vez, né?
É verdade.
Então, tem esse tempo, né? Tem esse tempinho aí. E acaba que... não tô mais naquele negócio, naquela emoção. E hoje em dia também, depois, sei lá, de 10 anos, já não me soa tão... Essa história já não me soa... Essa parte da história dos tritões, ela já não me soa tão forte como ela me soava antes, sabe? Uhum. Todo esse contexto, enfim, antes me parecia um negócio mais complexo. Hoje quase me parece um negócio meio bobo, sabe? Esse arco, no geral. Tipo, é quase um preconceito for dummies. Então, já não me pega tanto como me pegava no passado.
É, eu acho... A gente comenta isso, comentou semanas atrás sobre isso. Uhum. Eu também acho um pouco...
Eu nem sei o que eu falei, mas... Né? Hoje eu acho isso.
A luta dos direitos civis americanos e falou, pô, eu vou fazer o mesmo.
Uhum.
Acho que ele faz conexões que ficam meio estranhas, porque não é uma de um pra um, né? Porque são pro universo.
Uhum.
Peixes. E aí fica meio torto às vezes. Dá pra ver o que ele tá pensando, mas não é exatamente onde ele chega. Eu acho meio estranho.
Então, no fim, tem toda essa questão de se realmente se unir de novo e ele ser o cara que vai trazer, de certa forma, essa união entre diferentes raças, né, vamos dizer assim.
Uhum.
Mas isso é, assim, eu acho que é uma história que funciona bem pra quem é mais novo. Quando você fica um pouco mais velho, isso parece meio demodé, parece meio bobo, né? Tipo, não vai ser tão fácil assim, não vai ser no soco que você vai ver isso tão fácil. Então, sei lá, mas aí acaba que diferentes épocas você vai, aquilo vai mexendo com você de forma diferente, né?
Sim, e bom, quando eu li pelo menos isso, quando eu assisti pelo menos isso, muito menos coisa tinha acontecido no mundo real, né? Era um tempo mais simples.
Tem isso também, né? Tem um lance de 10 anos atrás e parece que a gente usa tipo 10 anos, parece que foram em 5 anos, tanta coisa que aconteceu.
Sim.
Então, realmente, também tem essa questão, né? Hoje em dia, as discussões que atravessam a gente, elas todo dia tem esse tipo de discussão, né? Então, nem parece uma coisa assim tão idealizadora como... Você pensar numa coisa tão idealizadora como essa hoje, depois de tudo que a gente já viveu, principalmente nesses últimos 4, 5 anos, acabam sendo meio que sonam infantil, né? Não que One Piece não seja pensando nesse público, né? Mas é inevitável você... É aquela coisa, né? A obra te toca porque você faz ligações com você, né? E o caminho inverso também, tipo, quando passa um tempo, você vai ser uma pessoa diferente, você vai fazer outras ligações, e aí acaba que, não quer dizer que a obra seja melhor ou seja pior por causa disso, obviamente não, mas a maneira com que ela vai conversar contigo é diferente, né? E sim, como esse arco ele é montado, ele é muito estranho porque ele é uma questão dele chegando e eles estão lá pra ir para um novo mundo, né? E aí eles encaram essa situação, que é uma situação, inclusive uma coisa estranha isso no universo do One Piece, porque ele dá uma leve pincelada nisso lá no arco da Nami, mas isso nunca fica tão forte, tirando a parte lá do... Tirando o setup que ele faz um pouquinho antes, né, deles pegarem o barco pra descer, né?
Uhum,
e, em Sabaody. Então, tem essa questão do One Piece, acaba tendo um pouco, talvez, de um problema que, tipo, as coisas funcionam muito dentro de um local só, né? Então, esse tipo de discussão, ele acaba fazendo mais sentido quando você pega o universo todo, né? Mas você acaba, em poucos momentos de One Piece, você tem realmente uma visão do universo todo que não seja uma parte mais bélica da coisa, né? Tipo, quem controla quem, quem tá matando quem, mas você não tem uma visão tão geral de sociedade. Sociedades geralmente são mais focadas no, nos micro-universos ali de cada ilha, né? Então, é meio... E aí, quando você entra nessa discussão, que é uma discussão que, teoricamente, vai conversar com várias coisas dentro de... Não de uma ilha, mas de como funciona o mundo, acaba ficando um pouco difícil de você comprar tudo o que está sendo falado ali, né?
Uhum.
Então...
Mas eu acho que é interessante essa parte. A parte do novo mundo pra frente, pra quem tá ouvindo e tá lendo com a gente, como leu da semana pra trás, vai ser um pouco mais difícil de falar sem citar coisas que vêm, porque ele é muito mais blocado do que o pré-time skip. Pré-time skip as coisas eram bem mais separadas. E eu acho...
Né?
É, o que eu ia dizer é que tem uma das minhas páginas dupla favoritas, talvez, tá nesse volume, que é a Festa no Fundo do Mar. Acho muito foda essa página dupla. Com a moça
cantando...
É, com a moça cantando no meio. Uhum. E aí tá metade de um lado, metade do outro, seria dançando. Muito foda.
Uhum.
E aí a gente já corta pro nosso querido Rei Netuno falando com a Robin. Uma piada que eu achei muito engraçada. Ela chamando ele pra conversar. E ele falando, não, mas eu ainda sou fiel à minha esposa. Não é porque ela morreu, eu vou dar bola pra outra pessoa.
Esse aí é fiel até o fim, né?
Até o fim.
Até quando a morte separa, ele continua fiel, mas, né?
Não tem mais jeito, né? Fazer o quê? Já foi.
É.
E aí ela manda o... Tá, e aí, quem é o Joy Boy? E aí ele fala, não sei, mano. Aí não, eu só sei que, pô, ele tá devendo uma bagulho pra princesa aí. E ele falou, vai chegar alguém que vai cumprir no lugar dele.
Uhum.
E aí a gente tem a revelação que a arma ancestral Poseidon é a Shirahoshi, tudo junto.
Se não tinha ficado claro ainda, né?
Sim, que é um isso assunto... É,
essa questão do rei dos mares nunca foi uma coisa que me pegou muito, porque é só que eles são grandes, né? A gente não sabe exatamente qual a dimensão desses seres, né, dentro da história, né? É que a gente sabe que eles são muito grandes.
É, que eles estão lá e eles estão no lugar que não venta, no Kami Belt. É. Eu gosto, eu acho um design maneiro. Maneiro.
Sim, isso sim.
Que ele foi bastante diferente com cada um, né? Tipo uns bichos genéricos. Mas,
sim.
É,
uhum.
Provavelmente vem aí, junto com o Poseidon vem aí também. É, uma hora vem aí.
O grande vem aí, né? É verdade, isso é verdade.
E aí, enquanto eles estão conversando, tem uma geadequinha no canto. Quem é? É o gigante. É o campeão, é o crente, o Karibu. Tá ouvindo tudo.
Pelo amor de Deus, Oda, por quê? Qual é o seu lance com esse boneco, velho?
Eu não sei.
Qual é o seu lance com esse boneco?
E ele vai continuar voltando.
Vai.
Essa não é a última vez.
Por algum motivo esse cara não para de aparecer e... Sei lá, velho. Não sei o que ele pensou, velho, com a porra desse boneco. Pra que ele serve? Se ainda fosse até um negócio mais infantil, tipo aquele cara que... tá ali, mas tá fornecendo informações pra outro grupo, sei lá, alguma porra assim. Mas ele tá lá.
Ele podia ser... Agora é uma referência que ninguém mais vai pegar, porque é 2024. Aquele maluco do Toriko que se achava muito forte e era um merda. E ele continuava voltando cada vez numa situação mais desgraçada.
Sim, porra, boa, é assim. Essa é legal. Essa é uma boa piada, inclusive.
É uma boa piada. Pra todas as 7 pessoas que lembram alguma coisa de Toriko, é uma boa piada.
Inclusive, é uma piada que o Oda faria.
Sim.
Até porque eles são meio que... Eu não sei se eles são exatamente contemporâneos, mas eles têm o mesmo tipo de humor, isso é claro.
Eu acho que são, sim, eu acho que são. Porque o Shimabukuro é mais velhão também.
Então.
O Toriko já foi o segundo mangá dele, então ele já é mais velho.
Uhum.
E aí, enfim, depois disso a gente tem a revelação de quem que é o almirante da frota, que é o gigante, o Akainu.
Grande.
E, porra, eu gosto muito dessa ideia, das duas ideias. A primeira ideia é de que quem tava na marinha queria o Aokiji, mas aí o Akainu venceu pelo poder da força, e o Aokiji já não queria muito. Mas aí quando ele viu, ele falou, porra, não vou dar pra deixar na mão desse maluco, não tem a menor condição. E já tá tendo mudanças da entrada dele, a marinha já tá atacando mais, já tá mais agressiva.
Uhum.
Dos 2 anos pra cá, assim.
É, ele já tem... Assim, de um ponto de vista... De um ponto de vista, assim, como organização, é um pouco estranho. Tipo, tem 2 caras aqui. Como é que vai resolver? Ah, eles vão cair na porrada. É um pouco estranho, sinceramente.
Esse eu levo como, ah, é Battle Shonen.
Então, sim, eu também levo assim. Só que é um pouco estranho ainda. Sim. Mas Dito isso, se você vai dizer que rolou uma porrada dos dois, podia ter me mostrado. Isso eu tava bastante. Eu estaria bastante interessado nessa partezinha aí. Tem
Mas
uns paradas
vai
legais.
ter revanche, vai ter revanche. Vem aí, vem aí.
Vem aí, mais um dos grandes vem aí.
E aí a gente vira a página e quem virou um Yoko, o Barba Negra. É outro, vem aí. Esse volume é um grande, vem aí. Vem aí no Novo Mundo. E aí algumas coisas a gente já viu na altura do volume 104, outras ainda não. Mas, porra,
Porra, é verdade, né?
eu
Caraca.
gosto muito da ideia de que ele virou um Yonko, porque ele trabalhou muito tempo Barba Branca. Aí o Barba Branca morreu e ele foi passando pelo território e tomando lugar.
É,
Na
você sabe
maciota.
onde era tudo. Ah, acho legal que ele tinha as informações, né? E
Sim.
aproveitou as informações para poder tomar os locais, né? Isso é legal mesmo.
Ele sempre foi esse maluco aproveitador, desde o começo. Então, acho
Faz
maneiro.
sentido, né? Faz sentido ele ser esse tipo de personagem. E acho que faz até sentido a gente não ver,
Sim.
porque é para ser realmente uma coisa mais feita no na calada da noite, né? Não é para ser uma coisa feita. Tanto tem desde lá de Impel Down, né, que ele entrou na camufla, enfim, foi aproveitando isso. Isso é bastante forte no jeito dele de trabalhar, né? Tipo, as coisas vão
Sim.
acontecendo e aí ele vai se aproveitando das situações e vai conseguindo o que ele quer, né?
É, ele fica de duca. Ele já entrou no Barba Branca porque ele sabia que o Barba Branca, como ele era foda e tinha um monte de gente, era a maior chance que ele tinha de encontrar Yami Yami. E desde então ele tá aí aproveitando situações e subindo na
Sim.
vida.
Então, assim, eu acho que faz sentido. É uma das poucas coisas que, tipo, as pessoas podem discutir, tipo, ah, mas eu queria ver o Barba Negra fazendo essas coisas. Aí você teria que ser o mangá do Barba Negra, né? Não.
O Dark Piece.
Não. É, o Dark Piece poderia ser, mas no One Piece faz sentido que ele vá fazendo as coisas na surdina, e aí, quando ele for realmente confrontado, aí a gente vai ver o real poder desse cara, né? Coisa que não
Sim.
aconteceu ainda.
E aí, porra, vou admitir, eu dou muita risada do momento do o Luffy encontra o Caribou, joga o Caribou, aí a Nami descobre que o Caribou tava com todo o tesouro e joga os três.
Ah, essa parte é boa mesmo, verdade. Essa parte é muito boa. A comédia é legal nesse volume. Tem as coisas engraçadas mesmo.
Ele tava entregando bastante. E aí tem uma coisa que eu não gosto, eu acho muito preguiçoso, que é o bonde do Road Jones ficar velho. Foi um grande. O Oda não quer mais lidar com esses personagens nunca mais. Então ele envelheceu, porque aí acabou. Resolveu. Eles não são mais uma ameaça, eles nunca mais vão voltar. Mas eu acho
Cara,
muito caído.
eu acho que mais ou menos a minha visão foi que essa parada deles ficarem velhos, mas aí pode ser só, né, minha interpretação mesmo, enfim. Mas ela serve de certa forma para dizer que essas atitudes de querer um revanchismo devem ser coisas que ficam no passado, tipo uma coisa mais velha, sabe?
É que eu acho que o símbolo do Netuno falando não vai ter mais o bairro dos homens-peixe, agora vocês vão viver entre nós, muito melhor para passar isso do que
Sim.
literalmente eles ficaram velho.
Sim, eu também acho até mais bonito, mas eu sinto que tem um pouco disso também.
Talvez, talvez. E aí,
E, pô,
como
eles
ele.
literalmente ficaram velhos, tá ligado? Tipo, um grupo que queria vingança agora é velho. E aí a explicação tem lá do remédio lá que eles tomaram, enfim. Mas fica muito estranho que não seja nada pensado nesse sentido de também querer dizer que eles são imagens de algo que agora tá no passado.
É que eu acho.
Não, sim.
Acho
Não,
uma
concordo.
imagem meio foda.
Sim.
E aí, como o Oda. Ele tava querendo muito apresentar tudo, ele precisava setar o novo mundo. A gente tem aí a apresentação de dois bonecos que eu gosto, que é o Pecons e o Barão Tamago. São dois designs maravilhosos. Vai tomando cu. O robô Tini que vive dentro do ovo, que tem uma xicarazinha na cabeça. E o
Um
outro que é
leão, né?
um
Um leão de
tigrinho.
terra. Um tigrinho de terra.
Um tigrinho Yakuza. Porra.
É.
Não tem como. E aí,
Quem?
imediatamente, a gente tem o setup. E, porra, eu acho muito bizarro que o setup da Big Mom tenha a Pudim com os três olhos. Porque, pelo menos, me pegou de surpresa reler e falar: caralho, ela tava com três olhos na primeira cena. Como assim? Porque isso é uma
Bom,
grande revelação depois.
já foi pensada para o design dela, né?
Sim.
Já tava ali. Não sei se. É bem provável, Guerreiro, que ele tinha o design do personagem, não tinha essa história ainda dela, né? É
Não,
bem provável.
provavelmente, sim.
Bem provável. Então tem essa. Acaba ficando essa inconsciência, talvez. Não deveria
Talvez.
aparecer o olho ali. Mas, assim, eu acho coisa bem pequena, mas talvez seja... Eu acredito que seja isso, tipo, ele tinha o design, tinha mais ou menos o que ele queria com a Big Mom, mas não com todos os personagens e tudo que acontecia, né, lá em Holy Cake, né?
É mais que eu digo porque eu era ativo no fandom na época de Holy Cake,
uh-huh.
E ninguém citou que ela tinha três olhos até revelar que ela tinha três olhos. Então ninguém percebeu que era o mesmo boneco aqui e lá.
É que o final da Ilha dos Tritões também, né? Quem lembra, né? Nem o mais entusiasmado fã de One Piece lembra desse grande momento, né?
Mas, então
talvez foi isso também.
Falando de apresentação, eu gosto muito do primeiro quadro que mostra Big Mom nessa sombra dura, gigantesca, babando, olhando pro boneco esquisito, que eu não sei quem é.
Uhum.
Muito maneiro. E aí o Luffy faz o que ele faz de melhor, né? Que é arrumar briga com quem não deve. Ele aprendeu isso várias vezes e ele... Pô, quando ele faz essa cena, eu sempre lembro da cena dele, da Vivi contando pra eles quem é o Mr. Zero e os bichos anotando a carinha deles.
É muito foda. Esse momento é muito bom mesmo. É, ele é viciado em não aprender, né?
Sim.
Disseram pra ele que aprender é ruim e ele não quer aprender mesmo.
Não quer. E aí, porra, tem outro momento muito engraçado logo depois, que é... A Nami, ele contando, ah, eu briguei com o Imperador, mas eu deixei o tesouro, tudo bem. E aí a Nami espanca ele, porque, porra, como é que você deixou? E aí depois tem ele com o bracinho levantado, vamos pro novo mundo.
É verdade, essa parte é engraçada mesmo. São piadas recorrente que funciona, né? Bizarro, mas...
E aí, a gente tem o retorno dos gigantes, dos maravilhosos, em algum lugar do novo mundo, perto da headline.
Uhum.
Subiu uns marinheiros e tem um... Subiu uns piratas do mar e tem uns marinheiros lá. Quem é? Quem são os dois marinheiros que estão lá?
A gigantesca e o gigante, né?
Porra. Não tem como, porra.
Pior que quando eu vejo aquele design do Smoker, eu falo, porra, você tinha que estar vivendo tudo isso, velho. Porque o Smoker, ele tem uma função que eu acho que faz falta, que hoje em dia não tem mais One Piece, mas é uma função que faz falta, que eu não, e eu não sei... Em que o porquê, uma coisa até para depois ler pensando nisso, mas eu não sei o porquê o Oda tirou essa visão da Marinha. Por mais que o Smoker seja um cara outsider da Marinha, ele tem essa questão de tipo as próprias maneiras dele se fazer as coisas. Ainda era uma visão da Marinha sobre as coisas, e enfim, ele tomava decisões diferentes ainda, né? Era uma visão, eu acho que funcionava como uma visão legal, fora do universo ali do Chapéu de Palha e as pessoas que eles estavam ajudando. Eu não sei se pra andar mais com a história, ou enfim, pra qualquer outra coisa, isso vai ser descartado mais pra frente, mas eu sinto falta, porque não foi substituído. Se tivesse sido substituído por algum outro personagem, talvez fizesse mais sentido na minha cabeça, mas ele só tirou mesmo.
É que eu acho, a gente vai ver, porque ele vai fazer agora.
Uhum.
E a ideia, eu não acho que foi exatamente, eu não acho que deu certo, porque eu não acho que são entidades que conversam um pra um, mas a ideia foi que ele percebeu que seria mais interessante colocar o governo mundial e não a Marinha como essa grande entidade, assim. Porque daqui pra frente vai ter muito mais governo mundial do que Marinha. A Marinha vai ser descanteada pra caralho agora.
É, então, essa é uma boa discussão, inclusive, quando a gente estiver mais pra frente. Mas realmente faz sentido. A Marinha realmente fica meio que escanteada. Mas é ruim você perder uma visão de um personagem, né? Tipo, ele não é exatamente a entidade, né? Ele é trocado pra uma entidade, né? Então,
sim,
a entidade não é um personagem, né? Então, meio que perde um pouco da força, né?
Sim.
Da questão. E o Smoker, eu particularmente gosto muito do Smoker. Acho ele bem legal. Acho que ele funciona muito bem.
Eu gosto,
né? Na maior parte do tempo.
Eu acho que,
Enquanto um
inclusive,
cara que tá...
podia ser não só o Smoker, podia ser um... Tanto o Smoker quanto o Kobe, ele podia trabalhar essas duas visões dentro da Marinha, seguindo junto ali. Porque eles se complementam também como, entre muitas aspas, rivais do Luffy. Eles são...
Outra eterna promessa, né?
Esse é.
Eterna promessa, o Kobe aí também faz... Também tá aí, né? É um dos personagens que estão aí.
Vem aí.
É um grande vem aí também.
Voltando pra Ilha dos Homens Peixes, a gente tem o momento da nossa querida Vidente. E, bom... Obviamente o Oda não vai deixar o One Piece acabar sem ter a cena da Ilha dos Homens Peixes ser destruída pelo... Eu caso quentão aqui, que vai ter esse momento.
Caralho, ele vai voltar ainda? Mas ele... Mas pra chegar, eu acho que não, hein?
Não, é porque... É, geograficamente, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que geograficamente, Maria Joa, que é o lugar de Serenobits, é em cima da Ilha dos Homens Peixes. É logo em cima, assim. Eles estão no topo
Entendi.
da headline e o Ilha dos Homens Peixes está bem embaixo.
É, pode ser.
Então eu acho que esse vai ser o final da história, ele destruindo de algum jeito pra libertar e trazer o sol.
Todo mundo submergir e
Sim.
viver lá, enfim, entende? Pode ser.
E, enfim, aí nossos queridos ganham o Log Post 2, que é muito engraçado. E pra, trivia aqui pra quem tá ouvindo. A primeira vez que eles usam esse Log é no final de Wano. Eles não vão usar nenhuma vez até lá.
Tá aí, né? Cara, poxa, é foda porque acaba que, como dentro das ilhas as histórias geralmente funcionam bem, principalmente de Whole Cake pra frente, você acaba não se apegando muito a essas coisas. Mas caraca,
É
quando
pesado.
acabar o One Piece, o que vão reclamar de coisa que ficou faltando é uma loucura, porque pô, a Oda abandona muita coisa, velho.
Não, dá... ainda
Principalmente dessa
bem,
parte aqui, ele
mas sim.
abandona muita coisa.
Pô, se ele fosse obcecado em realmente fechar tudo,
É,
tipo,
nunca
ia
acabar essa
precisar de
porra.
outro One Piece.
Não, nunca ia acabar essa porra. Que
Não.
bom que ele abandonou. O problema é que ele. E aí é uma questão até interessante, né? E é uma coisa bem particular dessas publicações japonesas, né? Que duram tanto tempo contando a mesma história. Que é. Você vai se preparando, se preparando, se preparando pra alguma coisa, mas você mesmo pode, tipo, sei, né? Talvez isso aqui vai ser mais legal, né? E aí você vai pro mais legal e meio que vai. Tipo, você não larga na cara, né? Não fica na cara. Isso é uma parada muito legal que o Oda faz. Ele não larga, tipo, ah, você. Depois, quando você revisita, isso que tinha essa parada aqui mesmo, né?
Sim.
E você não fica se perguntando, porra, e aquele negócio que ele falou lá 5 anos atrás, né? Porque são coisas que fazem algum sentido, mas ao mesmo tempo não são aquelas coisas gigantescas. Parece que ele sempre tem o controle dos eventos grandiosos, ele sempre tá no controle, né? Então ele consegue ir guiando de uma maneira satisfatória a maior parte do tempo. Mas quando você vai revisitando, você fala, caraca, né? É mais, nem mais o negócio de ser ruim, isso é bom, mais o negócio de, caraca, ele largou esse negócio mesmo no meio do caminho e é isso, né? A vida seguiu, né? Então é uma habilidade bem interessante que ele tem.
Sim, basicamente. E aí a gente tem uma longa jornada dele subindo para a superfície. Acho muito divertido, todos os momentos. Porra, eles pescando peixe, o peixe pescando peixe, o peixe pescando peixe. E aí o peixe ficando preso na corrente. E aí a Nami sai e fala: caralho, faz 10 minutos que eu deixei vocês aqui. Como que vocês fizeram isso? Muito bom.
De
E aí a
fato,
gente chega
é
no
divertido.
novo mundo, onde tá pegando fogo, alguém telefona, a Robin fala: porra, não atende essa merda que é armadilha. E aí o amaldiçoado já atendeu, já falou: aqui é o Luffy, o futuro rei dos piratas, o que que tá falando? E a gente chega em Picasso, basicamente.
E já chega com. Ah, chegamos no lugar. Tem um dragão. Foda-se. Tá
Ótimo
pegando
design de
fogo, tem
dragão.
dragão. Muito
Ótimo
legal,
design
muito
de dragão.
legal. Muito legal, verdade.
E aí a gente tem uma luta contra o dragão. E aí sai uma bunda do dragão e a bunda fala peidando.
E aí sai um dos personagens que eu mais gosto de One Piece, que é o nosso gigante Kinemon, né? O gigantesco Kinemon. Puta que
Gigantesco, ele tem
pariu.
4,5 metros.
Puta merda. Ele. Essa parte ele vai entregar muito em um ano, né? Mas essa parte ele já vai ser bem divertido.
Sim. Porra, quando... isso vai ser volume que vem, mas quando o Luffy
Sim.
vira um centauro, vai tomar no cu.
Caraca, inclusive, já que a gente tá meio no final, o próximo volume tem mais 800 histórias também. É bizarro. E vai ficar muito marcado agora, daqui pra frente, a quantidade de informação que o. Como a gente já comentou antes, quantidade de informação que o Oda vai colocar num volume só, velho. É uma doideira. Uma
Sim,
doideira.
é muita coisa. Ele tá estocando o máximo que dá.
Aí, a gente vai entrar até agora que a gente já vai entrar em Punk Hazard na semana que vem. Já vai ficar mais claro que Punk Hazard não é exatamente ruim. Pelo menos já vou dar uma adiantada. Não é exatamente ruim do ponto de vista do que está sendo contado. É que o Oda ele queria muito chegar em Dressrosa, velho. É
Queria.
bizarro. E isso ele tá fazendo desde o começo do Novo Mundo. Ele tava muito a fim de fazer Dressrosa. Então ele tá correndo tudo que ele pode.
Mas é bizarro, porque ao mesmo tempo que ele tá correndo tudo que ele pode, ele vai colocar 4 subplots em Punk Hazard, porque ele não
Sim.
consegue.
É
Ele
que.
é que não. Também, porra, com o grande vilão de Punk Hazard, tem certas coisas que você precisa falar, senão vai ficar bizarro.
Sim, e o Oda ele tem uma estrutura muito, 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 muito estabelecida hoje em dia. Meio que você já sabe quais são os. Se você tá lendo One Piece e você fica surpreso ainda, tipo. Você fica surpreso com os acontecimentos, mas surpreso em como ele leva a história é uma loucura, porque ele sempre faz a mesma coisa. Então ele sempre vai ter que ter. O personagem vai ter uma história muito, muito, muito triste. Vai ter que ter alguém que vai ser muito, muito humilhado no arco. que ele escolheu uma pessoa que eu acho que não deveria ser essa pessoa, mas enfim, ela vai ser muito humilhada nesse ar.
Vai ser.
Vai ter uma mulher, que vai acontecer uma coisa com a mulher também. Então, ele não importa quantos volumes tenha, vai ter todas essas batidas nos arcos dele. E ele vai tentar fazer isso em 4 volumes. Não sei quanto tempo é cada.
Eu não sei também.
Mas ele vai tentar fazer tudo o que ele faz nos grandes arcos num arco pequeno. E aí a gente vai sofrer com a quantidade de texto.
Vamos.
Que o que deveria estar diluído em 8 volumes, vamos dizer assim, tá em 3. Então, enfim, talvez a parte mais baixa é, enquanto quadrinho do Oda.
Eu acho que sim, acho que é porque as vezes. Mas tem o Cisacol, que não tem como. O nosso palhaço fantasma é absurdo de foda.
Ele vai chegar, no próximo volume já vai estar esse filme forte. Mas é isso então, esse volume?
É isso, só queria fazer um último comentário. Eu gosto muito das roupinhas de quase mergulhador que eles usam pra quando eles soltam gás no sangue.
Uhum. Sim.
Muito, muito da hora.
É verdade. Tem bom design, né? Tem histórias muito legais ali.
Tem.
Que vão aparecer só essa vez, tá? Não fica achando que vai acontecer mais vezes. Não, é só aí mesmo e, pô, legal, né? Tchau.
É legal, né? Não vou mostrar mais, então.
Exatamente. Gostou? Gostei. Tá. Já vi, então.
Mas é isso. Esse foi o volume 66. Não estou ansioso pra Punk Hazard, porque apesar de ter o Caesar Clown, tem o Vergo, aquela desgraça.
Ah, mano, o próximo volume não chegou ainda, não, tá? Então é um bom volume, porque não tem o Vergo ainda.
Beleza.
Mas tem um gigantesco Barba Marrom.
Muito bom. Tá maluco. Muito foda. Eu lembro da cena de introdução do Barba Marrom no pré-time skip dele falando: porra, agora que o Barba Branca morreu, vai ser a minha vez de brilhar.
É, porque meu nome é Barba, né?
Exatamente. Então é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta com o volume 67, entrando de vez em Punk Hazard e no Novo Mundo. Valeu.
Valeu!